Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos de volta repercutindo ainda a votação de ontem no STF, Supremo Tribunal Federal, que aprovou a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural. 2,3%, sendo 2,1% para o Fundo Rural, 0,2% para o Senar. A legalidade dessa contribuição foi aprovada ontem em votação pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vai ouvir agora o Marcos da Rosa, presidente da ProSoja Brasil, para entender o que que a ProSoja, como a ProSoja acompanhou essa votação e o que que a ProSoja pensa dessa decisão. Marcos da Rosa, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui mais uma vez. Afinal de contas, o que que vocês estão vendo ou que avaliação vocês fazem pós votação de ontem lá no Supremo, Marcos. Seja bem-vindo.
Olá, amigos e amigas do Notícias Agrícolas. Olá, Alex. Alex, primeiro um esclarecimento. Os 0,2 do Senar sempre foram recolhidos. Eles não estavam nas liminares que tenha, que seja de sindicato, que seja de associação ou que seja de produtor individual. O que a liminar permitia que não fosse recolhido é os 2,1 do Fundo Rural, ok?
Ok. Mas de
Ok,
qualquer
então vamos
forma,
lá.
te surpreendeu
Sim,
a
pois não,
votação de
Alex.
ontem, Marcos?
Então, por favor, Alex, repete que a nossa vivo está meia morta no Brasil. Repete aí para nós.
Eu perguntei para você se te surpreendeu de alguma forma essa votação de ontem.
Não, surpreendeu, não. Ela causou tristeza, desânimo num país totalmente desorganizado, num desmando total, numa política de toma lá da cá, e as pessoas que produzem nesse Brasil estão carregando todo esse endividamento brasileiro nas costas e não sobrando, não deixando renda para a produção rural. É assim, ontem foi uma tarde muito triste. Demoramos um pouco para começar a erguer a cabeça novamente, porque estamos numa batalha com vários problemas nacionais, todos os problemas que afetam a rentabilidade do produtor, e agora numa causa que já tínhamos várias ações dos próprios juízes do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que era inconstitucional a cobrança do Fundo Rural. Então, é mais um coice no estômago do produtor, e hoje os produtores estão revoltados com as suas representações, estão revoltados com o Supremo. Há uma revolta geral no país porque nós não temos dinheiro para pagar a conta que não é nossa, Alex.
Ô Marcos, você também acredita que esse julgamento de ontem tenha tido um caráter mais político, uma influência mais política do que técnica no resultado final aí dos ministros?
Alex, a análise é simples. Juízes que votaram ontem, antes de ontem e ontem, dizendo que era inconstitucional, ontem eles votaram dizendo que era constitucional. E um dos juízes constitucionalistas do Supremo, Celso de Mello, ele foi o último voto e ele fez toda a exploração dele, indignado, dizendo que estavam votando uma inconstitucionalidade, dizendo que era constitucional. Então, isso aí resume tudo, Alex. Não tem muito o que falar sobre esse assunto.
E agora, Marcos, o que fazer, hein? Pagar sem reclamar?
Alex, não é. Não podemos. Nós temos que continuar lutando. Há posições de vários advogados aí. Vocês já repercutiram isso hoje. Tem três itens que são possíveis. Tem o TJ, o Tribunal de Justiça. Tem batalha pela frente. É uma pena que as ações podem começar a vir e começam a criar seus problemas. E a partir de hoje, se você recolher os 2,1 de Fundo Rural nas suas comercializações de grãos e de venda de gado para abate, você está na ilegalidade. É isso que eu falo. Mas nós vamos Estamos convocando aí, desde a semana passada, uma grande manifestação do produtor rural do Brasil inteiro para mostrarmos o travamento que se encontra o Brasil em função do Ministério do Meio Ambiente, em função do IBAMA nas propriedades armados, tratando produtores, indústria também como bandido, o licenciamento. Então temos vários fatos somado a essa decisão ontem do Fundo Rural, que afeta terrivelmente o bolso do produtor, a renda nesses preços das commodities que se encontram no momento abaixo do custo de produção, soja na minha região, em Canarana, ao redor de R$ 50, milho ao redor de R$ 15, não paga o custo de produção, mesmo que tenha se produzido 60 sacos por hectare, e a situação é muito crítica. E notamos hoje, Alex, o empobrecimento do cidadão brasileiro, e eu tenho alguns exemplos para citar desse empobrecimento. Estamos numa situação caótica, precisamos um Brasil novo, que a partir do impeachment acreditamos que iria acontecer, um Brasil sem o troca lá e dá cá, e em benefício da população brasileira, e isso não vem acontecendo. Estamos vivendo num país primitivo, Alex.
Ô Marcos, na sua opinião, qual é o impacto que essa decisão de ontem pode trazer aí para o agronegócio na prática, para o produtor rural? Ele vai deixar de investir, Alex, ele vai deixar de fazer alguma coisa em função desse pagamento de mais esse imposto?
Alex, para começa mais um custo a partir de hoje, pagamento que nós não vínhamos recolhendo, que é os 2,1% na comercialização. Esse é um impacto que leva a conta imediatamente, para quem estava no negativo, já leva para o negativo hoje, nos preços atuais, ok? Em segundo lugar, um passivo que eu ouvi alguns cálculos aí que vocês estavam trabalhando antes de nós iniciar essa conversa, realmente é ao redor aí de 11, 12, 13 bilhões de reais a arrecadação anual. Se pegarmos os últimos 7 anos no Brasil, esse déficit, ele é ao redor de 80, 90 bilhões de reais, e esse dinheiro o produtor não tem no bolso para retornar os cofres públicos pela decisão da constitucionalidade de ontem. Agora, tem produtores que tiveram a precaução, e essa precaução foi recomendada por todas as associações, sindicatos, no momento em que se conseguiu eliminar para que não fosse recolhido o fundo rural, que essas pessoas fizessem uma reserva desse volume de dinheiro até que ocorresse finalmente o julgamento, como ocorreu antes de ontem e ontem. Então nós não temos ideia ainda de quem fez essa reserva, tem essa reserva viva na mão, seja uma reserva depositada em juízo, tem alguns casos que os produtores depositaram em juízo, e de quantos produtores não depositaram nem um centavo, que é o meu caso particular. Tá? Então, essa situação de desconforto e desânimo por não ter, nossa opinião, não ter sido respeitada a Constituição brasileira.
Ô Marcos, pelo que eu estou entendendo, então, se houver uma cobrança retroativa aí, quebra o setor.
Já está quebrado, Alex. Já está quebrado. Eu acho que nós vamos a um momento de falta de alimento nos dias na mesa para o cidadão brasileiro. Talvez tenha que importar. Já está quebrado e não sei se tem um número de CPF suficientes para trocar de propriedade. Você tá querendo comprar uma propriedade rural, Alex? O teu CPF está tranquilo? Pode financiar? Quem sabe vai trocar o teu pelo meu e as coisas vão andar para frente. Não sei como que vai ser, Alex.
O Alexandro, de Canarana, no Mato Grosso, estava dizendo o seguinte aqui: primeiro o FETAB 2, agora o Fundo Rural. Quem paga mais, independência ou morte? Só assim, Marcos, é o comentário do Alexandro, lá de Canarana. O Leonardo, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, quer saber que tipo de medidas poderão ser tomadas aí para contestar essa decisão do STF. O que pode acontecer a partir de agora, Marcos?
Não, nós, das associações, e eu estou aqui agora na Federação do Estado do Mato Grosso, com uma nota ontem a esse respeito, e daqui a pouco eu passo aí para Notícias Agrícolas, Alex. Nós temos que protestar, nós temos que ir para a rua. O produtor rural brasileiro, ele vai ter que fazer algum sacrifício, talvez plantar a área menor. É isso que... O que está na nossa mão de produtor são essas medidas. Agora, as medidas judiciais, vocês me desculpem, eu sou engenheiro agrônomo, sou advogado, mas tem um resumo de alguns itens aí que precisamos conversar. Inclusive, Alex, você entrevistou um advogado agora há pouco aí, né?
Foi. O Dr. Jefferson Rocha.
Foi, então. Inclusive, eu encontrei o Dr. Jefferson ontem no aeroporto de Brasília, quando ele estava indo lá para Florianópolis e eu estava vindo aqui para Cuiabá. Conversamos um pouco, é a opinião dele, eu já ouvi duas de ontem para hoje, mais duas opiniões parecidas, e as medidas que serão tomadas, obviamente, serão nessa linha, se ela estiver realmente correta, e acredito que esteja.
Muito bem. Essa questão mais jurídica da coisa, de contestação dos votos de ontem, vamos ver o resultado disso, Marcos. Mas, de qualquer forma, a postura do produtor tem que ser de cobrança e continuidade dessa cobrança, certo?
O produtor vai ter que sair da casa dele. Ele vai ter que sair da casa dele. E se é uma coisa assim impossível praticamente de redução de área de plantio de grãos, redução do rebanho bovino, esse é o único caminho que eu enxergo para que realmente a sociedade entenda a importância do setor rural na economia brasileira. E Alex, é grave, ó. Eu saí de ônibus, eu acho que eu já falei isso nas notícias agrícolas da semana, saí domingo de ônibus da minha casa, que são 950 quilômetros até Brasília, tem uma linha direta de uma empresa canarana, Brasília passa por diversas rodoviárias, e nas rodoviárias onde a gente conhece, que viaja há muito tempo, as lanchonetes estão fechando, não estão aguentando a lei trabalhista, que é um outro custo. Estão cheios, não descem para tomar um suco, um refrigerante ou comer um pastel. Um dos motoristas de táxi, quando viu que eu estava descendo, Marcos, ó, R$100 aqui nessa cidade de 25 mil habitantes, era uma corrida regular por dia, não era boa para nós sobreviver, mas era regular. Hoje, uma de R$100 tem que dar graças a Deus se ela acontecer. Estamos em plena safra, Alex, e eu nunca... E nas piores das crises que a gente participou em 2006, 2007, eu não tinha ouvido frases dessa espécie. Sou muito preocupado com o Brasil, estou muito preocupado com o cidadão brasileiro. E se nós deixarmos as pessoas nos representando, nós que estão aí, o nosso país não sai do buraco. Ele está no buraco, ele não vai sair do buraco. Então o cidadão brasileiro, ele tem que tomar consciência, ele tem que ir na sua associação comercial, ele tem que ir no seu sindicato, ele tem que ir na sua federação. Nós temos que movimentar o Brasil para que nós tenhamos um sistema, um poder executivo realmente, um legislativo e um judiciário. Do jeito que as coisas estão, nós não vamos conseguir resolver mais nada.
O Prison, lá de Coromandel, Minas Gerais, fala: uma vez confirmado esse imposto, nada impede o governo de majorar ainda mais essa alíquota. É a preocupação dele. Já não bastasse os 2,1, será que pode ter aumento de alíquota aí? Sei lá, hein, Marcos? Daí é o fim do mundo, né?
O produtor, ele tá assustado, ele está apavorado. Nós temos que olhar no rumo de nós fazer as correções necessárias com a pressão da sociedade, pressionar o seu vereador, pressionar o seu deputado, o seu prefeito. Nós temos que sair de casa, Alex. Não adianta nós ficar sonhando que pode ser assim ou pode ser assado. Chegou o momento de tomarmos uma atitude de homem, uma atitude de cidadão. Não tem mais espaço para nós pagar a conta de ninguém. Nós estamos no enrolation aí há alguns anos. Ano passado tivemos um problema de seca, dívidas prorrogadas por esse ano, commodities e arroba em preço baixíssimo, abaixo do preço de custo de produção. Nós temos que tomar o pito de cidadão e não jogar a carga de resolver para meia dúzia de pessoas, porque nós não vamos conseguir resolver um problema no Brasil sozinho. Nós precisamos de gente atrás de nós, precisamos de soldados.
Ô Marcos, e você disse que tem nas mãos aí um manifesto da Federação de Agricultura aí do Mato Grosso. Ela vai contra a decisão, ao apoio da CNA, então?
Sem dúvida nenhuma. O Estado tremendamente prejudicado, o déficit do Estado aí nos últimos 7 anos deve ser de 14, 15 bilhões de reais. E um Estado onde tem 3 milhões e meio de habitantes apenas, temos toda a infraestrutura para fazer, produzimos em condições difíceis de trabalhar longe do mercado. Com peças, com os nossos insumos um pouco mais caros por a infraestrutura ser deficitária. E se esse buraco que está aí do rural nós tivermos que pagar, a coisa fica a federação, obviamente, que não nota nesse sentido aí.
Muito bem. Marcos da Rosa, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Marcos.
Estamos aí, Alex. Vamos dar um vivo ao Brasil muito forte e produtor brasileiro que está nos ouvindo. Vamos ter que sair de casa. Não vai ter outra maneira de nós resolver essa situação caótica que estamos passando no Brasil. Ou saímos hoje, ou daqui 1 ou 2 anos vamos ter que sair, mas quando nós sairmos, vamos sair muito mais pobres e com muito mais dificuldades. Um abraço a todos e muito obrigado, Alex.
Valeu, Marcos. Abraço para você. Até a próxima. Muito bem, tá aí então o depoimento do Marcos da Rosa, presidente da ProSoja. Ao longo do dia a gente vai ouvir lideranças do setor para entender e saber para onde vamos e o que vai acontecer aí em relação a essa votação positiva ou a favor aí da constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural que chegou ao STF. Segundo os advogados, ainda existem recursos a serem seguidos aí. No entanto, não, ninguém jogou a toalha ainda, mas é uma situação bastante grave, bastante crítica, porque, afinal de contas, 6 de 4 ministros, aliás, 4 de 6 ministros, acabaram alterando aí seus votos a favor da constitucionalidade, e isso foi meio que um problema que a gente não estava esperando, e por isso essa situação se complicou tanto lá no STF. A gente vai continuar com esse assunto e você continua com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco tem mais notícias sertanejas. Na sequência, a gente volta com a nossa programação, ouvindo as lideranças sobre essa situação do Fundo Rural, tá certo? Continue com a gente.